Muito bom dia a você, 10 da manhã, 49 minutos, 10h49, mais uma edição do CBN Paraná, nossa habitual conexão de todas as quartas-feiras, entre as CBNs Vale do Iguaçu, Cascavel e também Maringá. E o nosso convidado de hoje é o deputado federal e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas. Deputado, primeiramente, bom dia, obrigado pela gentileza de participar aqui do CBN Paraná.
Bom dia a todos, desculpa o atraso, nós tivemos um problema aqui na sessão do Congresso, uma obstrução, negociação, mas já está tudo resolvido. Vamos retomar os trabalhos agora normalmente.
Então, bom dia também aos nossos colegas. Gilson Aguiar, âncora da CBN Maringá. Bom dia, Gilson.
Bom dia ao Ricardo Silveira, bom dia ao Ricardo Barros também, nosso entrevistado, e bom dia ao Roberto Benjamin.
Roberto Benjamin, âncora da CBN Cascavel, seu bom dia e fica à vontade para a primeira pergunta ao nosso convidado.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Gilson. Bom dia também ao deputado, líder do governo na Câmara. Claro que o principal assunto hoje, desde ontem, diz respeito ao Plano Nacional de Imunização. O senhor foi ministro da Saúde. A gente observa, deputado, que há ainda várias questões em torno da vacina sendo discutidas, algumas dúvidas em relação ao início da vacinação. A Europa já anunciou para o próximo dia 27. A vacinação no Brasil deve começar quando?
A vacinação vai começar 5 dias depois que alguma vacina for autorizada pela Anvisa, seja por registro, seja por autorização emergencial de uso, e aí a partir dessa data nós teremos a vacinação, também desde que haja entrega do produto neste período. Não temos nenhum pedido de registro de vacina na Anvisa até hoje, portanto essa pressão do calendário de vacinação ela é totalmente complexa para o Ministério, porque não há nenhuma expectativa de quando teremos uma vacina autorizada para distribuição no Brasil.
Deputado, a questão agora é, e vou mudar um pouco de assunto, ano que vem, o senhor teve reunido com o presidente da República discutindo a questão de medidas para a retomada da economia. Ao mesmo tempo, o senhor caiu numa fake de muita gente falando, vai continuar nos primeiros meses de 2021 a ajuda emergencial. O que é fake, o que é fato, o que de fato vai ser feito para a economia no ano que vem?
Bem, não temos ajuda emergencial no ano que vem, não tem orçamento de guerra para o ano que vem, encerra-se em 31 de dezembro deste ano, já há uma retomada da normalidade das atividades econômicas, nem todos os brasileiros puderam retomar a sua renda e haverá então uma expansão do Bolsa Família para atender essas famílias que precisam ainda de um apoio do governo. Isso será decidido no orçamento do ano que vem, que ainda será votado também no ano que vem. Então, o ano que vem é um ano de votar a reforma tributária, a reforma administrativa, a PEC do Pacto Federativo, que é a desvinculação e desindexação de recursos públicos, é ano de votar a PEC emergencial, que cria os gatilhos para impedir o crescimento da despesa pública quando o Estado, o município e a União estiverem gastando além dos limites. E assim nós pretendemos organizar as contas públicas, e além de privatizações que vem muito forte ano que vem.
Deputado, com relação às decisões monocráticas do Supremo contra decisões do presidente Bolsonaro, tivemos a mais recente, o ministro que suspendeu a isenção fiscal das armas. Que tipo de impacto essas situações trazem para o governo?
Bom, eu tenho dito há muito tempo que o judiciário está fora da casinha. Está mesmo, lamentavelmente, para o Brasil. Só de terem iniciado aquela votação para decidir se podia ou não haver reeleição na Câmara e no Senado, sendo que o texto era absolutamente expresso, foi feita uma emenda constitucional para deixar claro que não podia, já mostra o ativismo político do judiciário. Este ativismo político do judiciário tem feito muito mal ao Brasil.
Como que está a relação agora, avaliando, a gente vinha observando algumas dificuldades, deputado, entre o governo federal com o legislativo. A relação ela está melhor agora para avançar, para que o país possa realmente retomar o crescimento?
Olha, a relação é a possível, né? Mas e aqui, aprovar matérias aqui também é arte do possível. É preciso negociar com todas as forças e alcançar um texto que seja comum e que possa. Qual é a melhor reforma? A reforma aprovada. A reforma da Previdência não foi a melhor reforma que o ministro Guedes queria, mas ela aprovada produziu muitos benefícios para o Brasil. Então, a reforma tributária vai ser assim, a administrativa vai ser assim, assim todos os temas. Agora, a regulamentação do Fundeb, que estamos votando hoje, tem muitas questões aqui para serem debatidas. Mas eu estou muito animado, né? Nós votamos muitas coisas nesse primeiro período de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, reforma previdenciária, saneamento, falências, gás, cabotagem, Casa Verde e Amarela. Foram inúmeros os projetos que eu estou falando, esses que interessam ao brasileiro, emprego e desenvolvimento. Para isso é que a gente está votando aqui no Congresso.
Deputado, eu queria falar um pouquinho sobre a medida provisória, a 936. Prorrogação dela gerou debate, discussão. Vai ou não?
Nós estamos trabalhando com a construção de um acordo aqui para tentar avançar. Mas ele envolve outras matérias, né? Então, agora mesmo estou com uma demanda de que o Fundeb tem que ser votado aqui sem emendas. Mas as emendas não são do governo, as emendas são de parlamentares. A deputada Soraya Santos quer incluir as filantrópicas no Fundeb, porque ela diz que quem começou a educação no Brasil foram as instituições religiosas, não foi o governo que começou a educar o povo brasileiro. Então, elas têm uma importância, como tem para a saúde, as entidades filantrópicas, as Santas Casas, respondem por mais de 60% do atendimento de saúde, também as filantrópicas da educação têm a sua importância. Mas aí tem uma briga ideológica aqui. Vou tentar resolver isso daqui a pouco, na reunião de líderes que começa às 11 horas.
Deputado, muito se falou nas últimas semanas a possibilidade de um novo mandato, né, ou pelo menos concorrer a um novo mandato do atual presidente Rodrigo Maia, não é? O que o senhor projeta a partir de agora nessa discussão, né, para a eleição da escolha do novo presidente?
Bem, o Arthur Lira é o único candidato em campanha, está muito bem. Ontem teve o apoio do PRB e do Podemos. O bloco do Rodrigo Maia está também tentando apoios da esquerda. O Partido dos Trabalhadores fez reunião de bancada ontem, ficou dividido, metade Lira, metade Maia. Então, nós temos aí uma... É impossível prever o que vai acontecer antes de nós termos o candidato que concorrerá com Arthur Lira. Vamos ter paciência lá no Senado também, o jogo está zerado. Ontem o MDB do Senado disse que vai ter candidato. O Davi Alcolumbre lançou o Rodrigo Pacheco, que é do partido dele, do DEM, mas que tem só 5 senadores. Aí o MDB, que é a maior bancada, falou, não, nós vamos concorrer. Então, está tudo ainda muito no começo aqui. Vai ser um janeiro muito intenso de articulações políticas para chegar em 1º de fevereiro, novo presidente da Câmara, novo presidente do Senado, novo Brasil para todos.
Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados do Progressistas, agradecemos a sua gentileza de participar conosco aqui do CBN Paraná. E um bom dia, até a próxima oportunidade.
Obrigado, eu estive agora na posse do ministro do Turismo, falei com o presidente Bolsonaro, e vamos ter vacina para todos. O governo federal patrocinará a vacina para todos os brasileiros. Obviamente, os que puderem e os que quiserem.
Obrigado, deputado. Roberto Benjamin, obrigado pela participação, bom trabalho por aí.
Muito obrigado, Ricardo. Obrigado também ao Gilson, ao deputado Ricardo Barros e até a próxima semana.
Gilson Aguiar, obrigado pela participação. Bom trabalho, amigo.
Eu que agradeço, Ricardo. Agradeço também ao Roberto pela participação e também ao deputado Ricardo Barros. Um abraço a todos.
E na próxima semana, de volta uma nova edição do CBN Paraná. Agora 10h57.